Rádio Nu em Nova Iorque vai conversar com o embaixador João Soares da Gama, que acaba de sair do Conselho de Segurança, onde foi aprovada uma declaração dos Estados-membros relativamente à situação que se está a viver no país. Esta declaração surge na sequência do encontro de emergência realizado nesta quinta-feira. Embaixador, bem-vindo aqui a este contacto com a Rádio ONU. O que é que traz de novo esta declaração para o país, para Guiné-Bissau?
Bem, muito obrigado, Lautaro, por este convite. Foi efetivamente aprovada uma declaração presidencial sob a presidência dos Estados Unidos da América, portanto, na pessoa da embaixadora Susan Rice. Foi aprovada e lida por ela, portanto, uma declaração presidencial em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas pede, portanto, ou exige, não pede, mas exige, a restauração da ordem constitucional, a reposição do governo legítimo e a imediata e incondicional libertação de Sua Excelência, o Presidente da República interino, e de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, assim como de todos os detidos. Mas também o Conselho exige para que se conclua a segunda volta das eleições presidenciais antecipadas. Portanto, gostaria de dizer que nesta declaração deixa-se uma porta aberta para o envio de uma missão à Guiné-Bissau, de uma missão militar, forças, portanto, força de estabilização. Por que é que não se aprovou isso? Acredito que é porque esta matéria seria, nesta altura, pelo menos nesta fase, da competência da CDAO, porque nos termos da Carta das Nações Unidas, compete em primeiro lugar às organizações sub-regionais, às organizações regionais, né, a competência de manutenção da paz e de segurança internacional, particularmente a questão da solução dos conflitos. Portanto, por isso é que não se aprovou imediatamente portanto, envio de força, mas deixa a porta aberta, na certeza, porém, de que no dia 26, portanto, após a conferência dos chefes de Estado, portanto, da CDAO, estas medidas serão tomadas no sentido de reposição da ordem, portanto, constitucional na Guiné-Bissau.
O que dizer sobre o papel das organizações que acompanharam a Guiné-Bissau neste processo? Portanto, falo da União Africana, da CDAO e falo também da CPLP. Elas, de algum modo, empurraram ou estão a fazer alguma negociação no sentido do envio desta força o mais rápido possível? E neste momento, portanto, a declaração não chegou até aí, como acaba de nos dizer. O que é que resta fazer, então, daqui para frente?
Em primeiro lugar, convém esclarecer que nesta mesma declaração, o Conselho de Segurança encoraja o reforço de cooperação entre os principais órgãos envolvidos, não é? Isto é, a CPLP, a CDAO, mas também a União Africana, no sentido de encontrarem meios, encontrarem entendimentos que possam levar a que haja convergência de ideias, digamos, relativamente aos pontos mais importantes, né? Que são, portanto, estes pontos, que são, de facto, que são da restauração da ordem constitucional, reposição do governo, etc., que são, para a comunidade internacional, de facto, inegociáveis. Depois, a questão da força, naturalmente, isto comporta alguns pequenos arranjos entre a CPLP, fundamentalmente, e a CDAO, porque tratando da União Africana não há nenhum problema. E acredito que, de facto, estas duas organizações, portanto, o caso da Guiné-Bissau, fará com que cooperem ainda muito mais no sentido de terem a inteira convergência, portanto, relativamente a esta questão.
A questão da MISANG, que é a força conjunta com Guiné-Bissau e Angola, tem levantado alguns questionamentos. Como é que o Conselho de Segurança assume esta força conjunta? Como é que ela é vista neste processo?
Não, é importante salientar que o Conselho de Segurança, no seu parágrafo 12 desta declaração, reconhece o papel da MISANG, o papel importante que a MISANG tem feito na Guiné-Bissau. Portanto, isto é importante na medida em que há toda a oportunidade de a MISANG eventualmente vir a fazer, aliás, os elementos da miçanga, né? Portanto, a miçanga vai acabar, mas que os elementos, os nossos amigos angolanos, né? Tal como portanto, de outros países, de Cabo Verde, portanto, e de outros países da Cplp, possam integrar a força, a dita força, digamos, que será a força da CDAO. Portanto, será a CDAO, poderá ser uma força CDAO, Cplp. Portanto, esses mecanismos serão negociados, certamente, no sentido de se viabilizar, não é? O envio, digamos, de uma força.
Em termos práticos, o que é que a emissão ou a publicação desta declaração significa para o povo da Guiné-Bissau?
Bem, eu acho que esta é uma mensagem firme, é uma mensagem muito importante, é uma mensagem de consolo para o povo da Guiné-Bissau, porque nós estamos todos conscientes de que sem um apoio substancial da comunidade internacional, sozinhos teremos dificuldades de fazer as reformas necessárias no setor de defesa e segurança. Como todos sabem, as reformas são o ponto-chave de solução dos problemas da Guiné-Bissau. Temos forças armadas que carecem de reformas imediatamente. Nós temos um número excessivo de forças armadas. Precisamos de modernizar as nossas forças armadas para que sejam forças armadas que respeitem as autoridades civis, legítimas, né? As autoridades que estão no poder com base nas eleições que foram realizadas. Portanto, com base numa vontade popular. Portanto, isso é muito, muito importante. A título de exemplo, há estudo feito que consta, já divulgado, certamente, que indica que nos restantes países da CDAO há 1,6 militares por 1.000 homens. Na Guiné-Bissau há 3 militares por 1.000 homens.
Quase
isto
dobro.
É, 16 militares por 10 mil homens, no caso de outros países, e no caso da Guiné-Bissau, 1.600 e 3 mil. Bom, isso é insuportável. Não há um orçamento do Estado que consiga, não é, aguentar, que consiga fazer face a essas despesas. Portanto, tudo isso são questões que certamente serão resolvidas a tempo, mas acredito que com a presença de uma força que nos ajude a manter a paz, a manter a segurança, a garantir a continuidade do Estado, a garantir a segurança dos governantes, mas também a conseguir fazer com que os inquéritos sejam levados a cabo, que os inquéritos sejam concluídos. O país não pode viver com toda esta onda de impunidade. Portanto, isso é muito importante. Acredito que as Nações Unidas, a CDAO e outras organizações irão trabalhar nesse sentido. Portanto, por isso é que digo que é uma vitória para o povo da Guiné-Bissau, no sentido em que acredito que jamais haverá um outro golpe de Estado. Mas também é bom para os próprios militares. É bom porque serão, portanto, serão modernizados, não é? Serão, portanto, reformados, não é? E terão toda a dignidade, sobretudo aqueles que forem para a reforma. Portanto, é nesta base que eu acredito que, de facto, que é uma vitória, como dizia, e que, de facto, o país poderá andar. Só assim um país poderá andar, né? Portanto, com base nestas reformas que eu dizia. Mas também há outros desafios, desafio de desenvolvimento, por exemplo. Eu acho, acredito que, com a paz, com o sossego, o país vai continuar na onda de desenvolvimento. Nós todos vimos os progressos alcançados neste pouco espaço de tempo pelo governo Carlos, São Carlos Gomes Júnior. Portanto, este governo vai ser reinstalado e vai continuar a trabalhar. Portanto, pela vontade popular, né? Com base no apoio da comunidade internacional.
Então, olhando para frente, quando é que, portanto, como é que está o Primeiro-Ministro, o Presidente da República? Portanto, que informações é que tem sobre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República? E quando é que espera que o governo venha a ser instalado?
Bem, eu penso que há passos a dar. É natural que as coisas não se fazem num ápice, né? Num momento para o outro. Né? Acredito que haverá uma reunião em Conakry, brevemente, né? Em que o mediador, o presidente da República da Guiné, o presidente Conté, portanto, se encontrará com os elementos desta, portanto, da junta, né, e da, possivelmente alguns civis, no sentido de encontrar um caminho. Acredito que prevalecerá o bom senso. As pessoas certamente vão saber inclinar-se perante a lei, né, perante a razão, perante o direito. perante a democracia. Portanto, não podemos pretender obter, por via de força, aceder ao poder. Portanto, acredito que, como dizia, haverá um bom senso, prevalecerá o bom senso e que as coisas estarão no bom caminho. Relativamente aos detidos, portanto, a Sua Excelência o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, acredito que agora, com toda esta pressão, naturalmente que irão estar livres brevemente.
Já sabem,
porque a questão de libertação deles é incondicional, portanto, é inegociável pela comunidade internacional. Não, acreditamos que estão num dos aquartelamentos militares, portanto, em Bissau. Não sei, mas, portanto, há notícias de que estarão em Bissau.
Algo mais, embaixador João Soares Gama, da Guiné-Bissau, após a aprovação desta declaração do Conselho de Segurança relativamente à crise no país?
Não, eu acho que devemos enviar uma mensagem de esperança para o povo da Guiné-Bissau. Portanto, acreditamos que o que se passou na Guiné-Bissau será, de facto, o último caso do género. Portanto, acreditamos que a Guiné-Bissau será um exemplo de intolerância, né? De negação de golpe de Estado. Acredito que todo o povo da Guiné-Bissau irá abraçar, digamos, esta necessidade de termos conosco uma missão, uma força que nos ajude a dissuadir, digamos, os eventuais intentos, as apetências para a ascensão do poder por vias de arma. Portanto, isso não pode ser, não pode continuar. Nós não somos um país isolado dos outros. Vivemos num concerto das nações, vivemos num multilateralismo, em que as pessoas, um país como a Guiné-Bissau, que depende quase 70%, 80% do seu orçamento, digamos, de funcionamento, depende da ajuda internacional, não pode dar-se ao luxo, não é, de se isolar do ponto de vista internacional. Acredito que haverá bom senso, que as pessoas vão respeitar, portanto, as decisões tomadas no quadro internacional, né? Portanto, afim ao cabo, são decisões de órgãos a que Guiné-Bissau também faz parte. Guiné-Bissau é membro das Nações Unidas, é membro da CPLP, é membro da CDAO e membro da União Africana. Portanto, Guiné-Bissau saberá respeitar os engajamentos tidos e conseguirá ultrapassar mais este grande desafio, infelizmente, que pôs em causa a segurança das pessoas, não é? E a instabilidade veio pôr em causa a frágil estabilidade que se vivia de algum tempo para cá.
Muito obrigado, embaixador João Soares da Gama, da Guiné-Bissau, que falou à Rádio ONU logo a seguir a publicação ou aprovação da declaração presidencial do Conselho de Segurança relativamente à crise no país, que há pouco mais de uma semana foi alvo de um golpe militar.